Eu não tenho dúvidas que nossas instituições envelheceram. Vejo, inclusive, mudanças importantes que o próprio Executivo fez. Mas acho que, especificamente, o Legislativo e o Judiciário, nós precisamos ter mudanças. O Judiciário fez os conselhos, abriu um espaço para um controle externo, mas, sinceramente, se todos podem se comunicar com todos, em tempo real, graças à revolução tecnológica, num aparelhinho que se carrega no bolso, que tem custo baixo. Se isso ocorreu, se isso aconteceu, e se temos problemas velhos, as pessoas se sentem, de algum jeito, frustradas por não terem canais de participação. E daí, acho que cabe ao Executivo inovar mais ainda. Lembro muito bem, no começo do governo do presidente Lula, uma das ações mais importantes, e alguns não entendiam, mas para quê? Nós já sabemos o que tem que ser feito. O que o presidente Lula foi muito questionado é quando ele estabeleceu que teria que fazer conferências em todas as cidades, em todos os estados, sobre quase todos os temas, sobre os temas possíveis. Foram conferências, encontros, debates, para ouvir as pessoas, para tentar buscar a participação das pessoas. Foram gestos, atitudes como essas, que criaram um ambiente que nos fizeram governar esse país por 10 anos. Passado 10 anos, com o Brasil mudado, com o mundo mudado, o que nós devemos fazer de novo, de inovação, para que as pessoas se sintam acolhidas? Aí, nesse aspecto, eu acho que podemos identificar um envelhecimento indesejável dos partidos políticos na relação, por exemplo, com a juventude. Todas as grandes mudanças do mundo tiveram um envolvimento direto da juventude. Todas as grandes mudanças. E eu pergunto, presidente Paim, que partido hoje no país, eu estou incluindo o nosso, o PT, tem como maior prioridade a juventude? Que partido nesse país consegue ser uma referência por tratar de maneira adequada, com canais, a juventude? Eu não conheço. A intenção está escrito no estatuto? Tudo bem. Eu pego aqui matéria de hoje, falando, PT não deu atenção a essa nova forma de movimentos sociais. Os movimentos sociais nossos, Vossa Excelência, que é tão dedicado, que faz tantas audiências, os nossos movimentos sociais, legítimos, que conseguem grandes conquistas, também estão bastante ultrapassados. A pauta, a agenda, é uma agenda de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, não incorporar as mudanças, o dinamismo que o mundo vive hoje, esse mundo sem fronteira, esse mundo de tempo real. Os sindicatos e corporações, há muito tempo, diminuem seu prestígio porque são cada vez mais corporações defendendo direitos exclusivos, ganho salarial, não pensam a cidade que a gente vive, o estado que a gente vive, o mundo que a gente vive, o país que a gente vive. Esse movimento da juventude, não. Esse movimento da juventude quer discutir qualidade de vida nas cidades. Esse movimento na rua quer discutir os serviços públicos, quer discutir espaços de convivência. Isso é novo para os partidos, para os governos. Aqui eu vejo, juventude do PSDB critica e depois elogia a população nas ruas. É suprapartidário. O problema é suprapartidário. Os nossos partidos, aliás, o sistema político brasileiro está envelhecido, é fato. Eu, quando cheguei aqui, falei, ó, vou lutar pela reforma política, porque ela depende só do parlamento e a gente não faz a reforma política. Nem melhoras no sistema político. Financiamento de campanha, eleição ano que vem, de novo vamos ter aquele velho esquema. Contratar um banco para ganhar a eleição e uma banca para se defender dos processos. Veja bem, para ganhar a eleição no Brasil, com todo respeito, duas grandes prioridades. Ter um banco, ou seja, estou traduzindo, ter dinheiro e ter defesa de advogado do outro lado. Por que não criar mecanismos novos, modernos, que incorporem as redes sociais para financiamento de campanha? Doação, tempo real. Doou agora, caiu o dinheiro, está na rede. Todo mundo acompanha em tempo real quem está ganhando dinheiro, de onde está ganhando, para poder bancar os seus custos de campanha. Tem muito a ser feito que resgata, caso sendo feito, o prestígio, o respeito do cidadão ao voto, que é o maior patrimônio do processo democrático. O cidadão tem seu voto e hoje não vale nada. E aí a representação política fica diminuída. E aí as instituições, como essa casa aqui, que é uma das mais importantes numa democracia, perde força, perde prestígio, perde voz. Penso, senhor presidente Paulo Paim, que está passando da hora de nós fazermos as inovações, as mudanças que a sociedade, principalmente a nossa juventude, quer. O Brasil é um país jovem, ainda é um país jovem. E tem agora uma oportunidade. Eu acho que os governos têm que encontrar uma maneira diferente. Não é essa coisa atrasada, que emperra através de uma burocracia, que empodera a incompetência, que esconde os desvios, essa lei 8666, a lei das licitações. Isso é coisa velha, ultrapassada, de um tempo passado, que distorce o que é certo e esconde o que é errado. Não ajuda em nada. Isso é uma lei ultrapassada, a lei das licitações. Porque nós podíamos dar outro tipo de transparência para a sociedade e não para os burocratas. A 8666 é uma justificativa para os burocratas. Fui prefeito, fui governador, é uma lei burra. Mas e que tal se na hora de construir estádios, estou falando, para que a gente possa ter as coisas de maneira diferenciada, você ter absoluta transparência nas obras grandes, em tempo real, do andamento delas. Nós temos ferramentas hoje que permitem isso. Mas não, são processos intermináveis, com questionamentos questionáveis, feito por burocratas, feito por pessoas que às vezes estão interessados em outras coisas e não em fiscalizar obras. A gente vê isso no Acre, em tudo que é lugar. Em vez de ter um sistema transparente que dê satisfação ao cidadão, diz, não, está tendo esse investimento desse tamanho, mas eu estou acompanhando, é possível acompanhar, isso aqui é um custo que o Brasil precisa ter para ficar melhor. É óbvio que eu não tenho dúvida de que nós vamos encontrar uma maneira de superar e vamos fazer uma boa Copa do Mundo em 2014. Nós temos que superar essa dificuldade agora na Copa das Confederações. O Brasil precisa estar unido, em paz, celebrando, festejando. Mas vamos alcançar isso se tomarmos algumas atitudes, assumirmos alguns compromissos de promovermos mudanças importantes para o nosso povo, especialmente num novo diálogo com a juventude. É claro, senhor presidente Paim, que nós temos problemas seríssimos nas cidades brasileiras. Olha, metrôs, serviço de ônibus, tudo que é atividade de serviço público é muito precário nesse país. O metrô em São Paulo, em tudo que é lugar que eu viajo, eu só ando de transporte coletivo, de metrô. Aqui em Brasília, quantas vezes vou no fim de semana, na Feira do Guará, em São Paulo, você é arrastado para dentro do metrô quando quer entrar e arrastado na tentativa de sair em alguns horários, pela quantidade de pessoas, pela maneira lenta, ineficiente com que há a expansão da rede de metrôs no Brasil. Repito aqui uma frase, porque gosto dessa área. O cargo que eu ocupei, que mais me deu satisfação, claro que tenho muito orgulho de ter sido governador, mas aquele que você trabalha diariamente, o de prefeito, é muito importante. E graças a Deus consegui promover mudanças em Rio Branco, mexeu na qualidade de vida, como fizemos no Estado, como segue agora com o governador Tião Viana e foi com o governador Binho. Mas eu devo dizer uma frase que ouvi outro dia de um ex-prefeito de Bogotá, que ele fala: uma boa cidade, uma cidade moderna no mundo, não é aquela que o pobre adquire um carro para se locomover. Uma boa cidade, senador Cristóvão. Isso quem falou foi o ex-prefeito de Bogotá. Ele falou: não se identifica, não se reconhece uma boa cidade a partir da ideia de que o pobre passa a comprar um carro para se locomover na cidade. É melhor entender que uma cidade está mais adequada quando o rico deixa de andar de carro para andar num transporte coletivo na cidade. Aí sim, tem uma tradução melhor de que há uma qualidade de serviços público. Quero aqui aproveitar e registrar a presença do Carlos Marques, que é um bom e querido amigo, que chega acompanhado aqui, tão bem acompanhado pelo senador Cristóvão. O Carlos é uma figura que, aliás, me dedicou um livro que ele escreveu contando parte, aquilo que foi possível contar de sua memória, de seu testemunho na vida, inclusive na França, aqui no país, enfim, e no Acre, né? Eu queria aproveitar e cumprimentá-lo. Então, senhor presidente, para concluir, nós precisamos inovar, criar canais novos, estabelecer um diálogo novo com a juventude. Nós precisamos entender que estamos no século XXI e não no século XX, que as demandas colocadas por nossa juventude precisam de canais, não esses envelhecidos que temos. Os nossos partidos, todos eles, incluo o meu, como já falei, não têm espaços adequados para lidar com juventude. Envelheceram, não inovaram. Os nossos governos, as nossas instituições não criaram canais que atendam esse mundo novo, que é fruto da revolução tecnológica, que as pessoas se comunicam com tudo e com todos em tempo real. Se comunicam com tudo e com todos em tempo real, menos com as instituições, menos com seus representantes. E aí, teimosamente, não fazemos reforma política, não inovamos, não trabalhamos como deveríamos a transparência, e aí ficamos presos a leis velhas, ultrapassadas, arcaicas, como 8666, lei de licitações, envelhecida, não traz nada. Nos prendemos a forma de nos comunicar e de fazer política que são absolutamente obsoletas. E aí eu antes de realmente concluir, eu ouço com satisfação a parte do senador Cristóvão, que me pede, e eu fico honrado de poder ouvi-lo.
Senador, primeiro a minha satisfação de ouvir um discurso como o seu, com a lucidez de quem ouviu a voz do povo e começa a se perguntar onde é que nós erramos e como é que nós corrigimos o erro. Eu conheço o prefeito de Bogotá e muitos aqui dizem tudo isso, e há muito tempo. O senhor mesmo, indiretamente, quando fala na cidadania aplicada à floresta, à florestania, tem essa visão.
Inovar.
Agora, por que a gente pensa isso e não consegue fazer com que isso vire realidade no Brasil? O senhor é vice-presidente dessa casa, é um dos mais importantes membros do Partido dos Trabalhadores, que está no poder há 10 anos. Eu sou um senador da República. Durante 15 anos fui militante, com muita satisfação, do Partido. Fui ministro de governo do presidente Lula. Por que nós não temos nenhum poder mais? Por que a gente fica aqui, a gente, não estou criticando ninguém, nós, fazendo autocrítica? Muitas vezes eu me sinto como se estivesse dando minha aula na UNB, e não como quem está conduzindo o Brasil. Talvez o maior erro nosso, porque é o erro dos erros, é não termos descoberto uma maneira de fazer política onde o povo seja ouvido sem precisar estar aqui dentro, sem precisar ir para a rua fazendo manifestações. Nós quebramos esses meios de comunicação. Definimos as prioridades conforme o nosso gosto. Fazemos aqui. sem ouvir o que é que o povo quer. Alguém consultou o povo se queria Copa ou escola? E até capaz de que quisessem Copa mesmo. Mas houve ou foi um simples impulso do presidente Lula naquele momento? Nós consultamos o povo se daríamos isenções fiscais aos automóveis ou se investiríamos em linhas de metrô nas nossas cidades. Nós não fizemos. Quando eu digo escutar, não é escutar com plebiscito, não. É com o sentimento da alma do povo. Nós, como líderes, deveríamos nem precisar fazer consultas formais. Nós deveríamos ter tão grande identidade com o que o povo quer, com o que o povo precisa, inclusive das próximas gerações, que automaticamente sairia de dentro de nós aquilo que está a favor do povo. Não estamos conseguindo fazer isso. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu falei aqui, e o senhor mesmo já tocou nisso, que a presidenta precisava ouvir, inclusive a oposição. Ouvir só as pessoas ao redor é monólogo, não é diálogo. É, sobretudo, importante ouvir as forças contraditórias, que têm visões diferentes, mesmo que a gente não adote as visões diferentes. A cooptação da UNE, a cooptação das centrais sindicais, a cooptação de partidos que são tão diferentes do PT que parecem estar em outro planeta. Cooptamos. Cooptamos através de cargos. Esquecemos a palavra consenso em benefício da palavra acordo. E essa é uma das causas da nossa crise. Nós não procuramos consenso, procuramos acordo. Acordo é aquilo que a gente faz para estar junto por uma coisa bem concreta naquele momento, como, por exemplo, um aumento de salário na data base. Trabalhador não tem consenso com o patrão. Não pode, não existe. Existe acordo. Mas numa nação, não basta acordo. É preciso consenso. Acordo a gente faz dando cargo, facilitando dinheiro, como se diz por aí, para ser diretor dos fundos de pensão, se faz acordos políticos. Acordo não é consenso. Consenso era pensar onde é que vão ter esses fundos daqui a 30 anos. Onde é que vão estar as crianças que vão se aposentar daqui a 30 anos com esses fundos? Então, onde é que a gente está? Aí eu nem uso mais o verbo estarmos errando. Aí eu digo, verba, onde é que nós estamos sendo impedidos de sintonizar nossa alma com a alma do povo brasileiro? E aí não é só atendimento das reivindicações imediatas do povo que está vivo hoje. É também levando em conta as aspirações do povo na sua permanência histórica, daqui a 100 anos. Como é que a gente vai fazer para começar a que o senhor e eu não terminemos ficando aqui como estamos hoje, dizendo... os políticos, como se a gente não fosse. E eu digo os políticos, como se eu não fosse. Fazendo críticas e análises, em vez de exercer o poder, que nós ganhamos eleições para isso. Só para concluir, ontem aqui fizemos uma vigília, um grupo de senadores, e nós estamos propondo algo que, a meu ver, permitiria transformar essas manifestações em uma revolução. Porque manifestação de 1 milhão de pessoas exige revolução. Se nós não fizermos uma revolução, esse povo não volta para casa, entre aspas, porque a partir de agora tem algo novo. O senhor falou aí dos meios de comunicação novos. As manifestações agora são permanentes, só que às vezes é na rua, às vezes é em casa no computador. Mas estão ligados, eles estão em permanente mobilização, os jovens de hoje. Como é que a gente faz uma revolução? Não é no sistema econômico. Aí a gente tem que ter ajustes. Não é no sistema social, aí a gente tem que ter prioridades. A única revolução que eu vejo possível é na política, na forma de fazer política, na estrutura legal da política. Por isso, nós estivemos defendendo ontem aqui que o passo para atender essas reivindicações é a convocação de um grupo de pessoas por eleição para elaborar uma reforma política, uma constituinte exclusiva para a estrutura política, que diga como é que a gente vai ter punição de corruptos. Aliás, melhor ainda, como é que a gente vai conseguir um sistema que não tenha corrupção, que mesmo que um ladrão assumindo um cargo, ele não consiga roubar. Como é que vai ter o casamento entre os três poderes? Como é que as prioridades serão definidas? Respondendo à sua preocupação, como é que a gente incorpora na tomada de decisões aqui no Congresso o que o povo está pensando e dizendo para a gente pelos meios das redes sociais? Essa constituinte deveria ter um ano para fazer o seu trabalho. E depois desse ano, nenhum dos constituintes poderia ser candidato por 8 anos, pelo menos. Porque se puder ser, já deforma a constituinte que eles fazem, a Constituição.
Muito bem.
Nós aqui, vamos falar com franqueza, nós não temos condições de fazer uma reforma política aqui, porque a gente está pensando na nossa eleição daqui a 1 ano, ou a minha daqui a 6, que seja, não muda muito, ou a sua também daqui a 6. Tem que ser alguém que não pense em eleição. Eu gostaria de ver, por que não sugerir isso às autoridades, à própria presidenta, que hoje deve fazer uma fala, eu imagino, dizendo que está na hora de atendermos o que o povo quer, uma revolução. A revolução hoje é no funcionamento da política desacreditada. E isso se fará, a retomada dessa credibilidade, por meio de uma constituinte, que pode se eleger em 2014, para não ter custo adicional. 50 pessoas desse país que estejam dispostas a dedicar 1 ano para elaborar essa reforma política, sabendo que é o último papel que vai fazer na política, porque a maioria vai ter uma idade que depois de 8 anos não pode mais ser candidato a nada. Essa é uma sugestão que eu acho que a gente poderia tirar desses movimentos. O resto é mais demorado. Melhorar a escola, melhorar a saúde, tudo isso virá depois da reforma política que o Brasil precisa.